UEL FM, a rádio do Festival de Todas as Músicas.
Festival de Música.
Olá, uma boa tarde a você. A partir de agora, as notícias do 45º Festival Internacional de Música de Londrina. É a UEL FM no coração do festival, transmitindo direto do estúdio instalado no Colégio de Aplicação. Na produção e apresentação, eu, Valéria Giani, com apoio de Manuel Costa, Sabrina Reck, Vitor Struck e Janaína Ávila. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Hoje é 16 de julho, sexta-feira, agora, meio-dia e um. Confira os destaques da edição de hoje. Vanessa Moreno cantando Djavan surpreende e encanta o público no Teatro Ouro Verde. Diretor da Orquestra Social Prima da Paraíba comenta lançamento de livro de partituras. Orquestra Sanfônica, com alunos do curso de acordeon, se apresenta neste sábado na escadaria do Teatro Ouro Verde. Noite dedicada à banda mais revolucionária da história do rock toma o Teatro Ouro Verde neste sábado. Diretor musical do show The Beatles Symphony, Vitor Gorni, comenta. E ao vivo no estúdio, Gilberto de Queiroz fala sobre a apresentação da Big Band do Festival de Música nesta sexta no Cultural Hall. O show Vanessa Moreno visita Djavan encantou o público ontem à noite no Teatro Ouro Verde. Vanessa é considerada uma das maiores expoentes da música brasileira contemporânea. Sua discografia inclui 7 álbuns, sendo o mais recente, Solar, de 2023, indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Engenharia de Gravação. Vitor Struck acompanhou o show e traz mais informações, inclusive sobre um problema de saúde enfrentado por Vanessa Moreno.
Londrina, Cine Teatro Ouro Verde. Noite de casa cheia para ouvir Djavan Caetano Viana de uma forma diferente. Até é difícil de explicar. Ao longo de 90 minutos, a cantora Vanessa Moreno fez muito mais do que interpretar os maiores sucessos do compositor alagoano, que trocou o futebol profissional pelo violão. Vanessa Moreno expressou a força que todos os seres humanos recebem ao chegarem neste mundo, mas que só alguns conseguem encontrar. Aos 38 anos, a cantora atravessou uma das semanas mais difíceis da sua carreira. Enfrentou problemas de saúde, dor, sofrimento e dúvidas. Uma inflamação na laringe a fez perder a voz, mas nunca a alegria que carrega desde a infância em São Bernardo do Campo, com o apoio do fonoaudiólogo e professor de canto de Londrina, Gabriel Oliveira. Vanessa Moreno entrou em cena para marcar para sempre a programação do Festival Internacional de Música de Londrina. No show em homenagem ao cantor Djavan, em um formato intimista, ela foi acompanhada por Felipe Roseno na percussão e Tarcísio Santos na guitarra. com 7 álbuns lançados, sendo o mais recente, Solar, de 2023, indicado ao Grammy Latino. A artista coleciona prêmios como o Profissionais da Música Brasileira e se consolidou como uma das principais vozes da sua geração. Ao final da noite, Londrina diz obrigado. Uma gratidão não apenas pela entrega e pelo amor à música, mas por mostrar que a força que precisamos já está dentro de nós. Vitor Struck na cobertura do Festival Internacional de Música de Londrina.
Dornelas, diretor de gestão do Projeto Prima da Paraíba, uma das orquestras sociais que participam do encerramento do Festival de Música no domingo, fala sobre a presença da orquestra no festival e comenta também o lançamento do livro de partituras de sua autoria, Milton Dornelas, Música Artesanal. A reportagem é de Manuel Costa.
As orquestras sociais vão realizar o encerramento do Festival Internacional de Música de Londrina no domingo, às 10h30 da manhã, no Teatro Ouro Verde, com entrada gratuita. Esse projeto das orquestras sociais envolve a participação de iniciativas do Brasil inteiro. Este ano, são 12 orquestras participando do Festival em Londrina. E conversamos com Milton Dornelas, diretor de gestão do Projeto Prima, uma das orquestras sociais presentes no festival. Ele nos conta sobre a participação do Prima no festival este ano.
Meu nome é Milton Dornelas. Sou diretor de gestão do PRIMA, que é a sigla do Programa de Inclusão Através da Música e das Artes. É uma política pública do Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Estado da Cultura. Nós estamos completando esse ano 13 anos de existência, ele foi inaugurado em 2012. Temos 17 polos de ensino em 14 municípios do estado da Paraíba, atendendo as diversas regiões do estado. Temos capacidade para atender até 1.000 alunos com instrumentos e mais a parte de prática de coral.
É, falando especificamente agora do festival, né, que tá, já não é a primeira vez que vocês participam aqui, né, que você comentasse um pouquinho sobre esse retorno, né, do projeto aqui para fazer ainda, inclusive, o encerramento agora no domingo, né, junto com as outras orquestras, os outros projetos participantes, né.
Para a gente é uma oportunidade muito importante. A primeira vez que nós viemos foi em 2023, então vendo 23, 24 e agora. E com oportunidade de trazer sempre grupos diferentes, para dar oportunidade para mais pessoas lá, alunos preferencialmente, professores também. Esse ano nós estamos trazendo um quinteto de cordas, um quinteto prima, formado por professores. Desse quinteto, três são ex-alunos, que já são professores. O maestro, que é o Raineri Travasso, e o outro menino, que é professor também, Everton. Então, assim, tivemos a oportunidade de apresentar aqui, dentro da programação do festival, e também eles vão fazer parte da orquestra de encerramento. Então, assim, isso para o fortalecimento do programa é muito importante, porque eles vêm dialogar com programas similares, também aproveita, são culturas diferentes, né? O Brasil de muitas culturas, então isso é enriquecedor, então está todo mundo feliz.
Além de gestor, Milton também é músico e está lançando o livro de partituras Milton Dornelas, Música Artesanal, onde ele reúne algumas de suas produções.
Na verdade, assim, eu venho da área da música popular. Né? No Prima, eu trabalho com gestão, é a parte administrativa do programa. Mas eu tenho a minha vida de músico paralelo. Né? E eu tenho, na comemoração agora dos 45 anos de música, eu aproveitei para dar uma organizada no meu trabalho também, porque eu tento organizar os outros, mas eu mesmo, para o meu trabalho pessoal, sou meio desorganizado. Então, assim, o processo foi esse. Eu tinha algum material lá, eu falei, vou aproveitar, vou dar uma organizada nisso aqui. E aí surgiu a ideia de fazer o livro. Então, são arranjos, né, partituras, um songbook, na verdade, né, partituras, cifras, letras. Uma pequena parte do que eu produzi até agora. Assim, esse material também está registrado em estúdio, né? Então tem o QR Code, que você tem acesso às plataformas digitais, né? YouTube também, então, para você ouvir a música desse, tá? O que é interessante, assim, quando isso serve para você também, serve para todo mundo que está ouvindo, nunca se subestime, porque quando eu fui tentar organizar um livro, eu vi que tinha material para fazer uns 10 livros. Então você vê como foi importante esse início de organização, né? Então é isso. Eu estou feliz com ele.
Lembrando que o encerramento do Festival Internacional de Música de Londrina será no domingo, no Teatro Ouro Verde, às 10h30 da manhã, com entrada gratuita. Manuel Costa para a cobertura do Festival Internacional de Música de Londrina.
O Instrumental Brasil Jazz Combo é a atração do Circuito Pé Vermelho do Festival de Música nesta sexta-feira. A apresentação será no espaço AML Cultural, com início às 7 horas da noite. Sob a liderança do baterista Bruno Cotrim, o grupo apresenta a diversidade da música instrumental brasileira, explorando um universo de manifestações culturais regionais com ritmos de norte a sul do país, como o frevo, a chacarera, a milonga, o samba, o choro, o fandango e o boi. O sexteto interpreta novos arranjos de clássicos da música instrumental e popular brasileira, com composições de Tom Jobim, Sivuca, Hermeto Pascoal e Dom Salvador, além de incluir obras de autores contemporâneos como Edu Ribeiro e Toninho Ferragutti. Integram o Brasil Jazz Combo os músicos Bruno Cotrim na bateria, Matheus Gonçalves, piano, Débora Almeida, flauta transversal, Gabriel Peixoto, sax tenor, Wesley César, sax alto e Gabriel Zara no contrabaixo acústico. Teatro Ouro Verde será palco de uma verdadeira viagem sonora nesta sexta-feira com a apresentação do concerto Rotas da Seda, a música do mundo, do grupo curitibano Studium Musicae, Ateliê de Música Histórica. O espetáculo é de graça, mas é preciso retirar ingressos na plataforma Sintla. Pioneiro na interpretação de música composta antes de 1750, o Studium Musicae tem papel fundamental na história da música antiga no Brasil, sendo o primeiro grupo do país a gravar um disco inteiramente dedicado à música medieval. Fundado em Curitiba na década de 1980, contribuiu para transformar a capital paranaense em um centro de referência no gênero. O concerto Rotas da Seda propõe uma reflexão sobre os caminhos históricos de troca cultural e comercial entre Oriente e Ocidente. É uma experiência que evoca temas como fé, comércio e intercâmbio entre povos desde antes do nascimento de Cristo até os dias atuais. O repertório traz um mosaico de estilos e abrange canções tradicionais de regiões por onde passaram as lendárias Rotas da Seda, incorporando línguas e instrumentos das culturas chinesa, japonesa, persa e europeia. Neste ano, o Festival de Música de Londrina é parceiro da Feira Flua Cultura. Na programação musical estão as apresentações da Banda de Garagem e Bruno Cotrim e Brasil Jazz Combo. As informações com Sabrina Reck.
A Praça Nishinomiya, mais conhecida como Praça do Aeroporto, está ainda mais colorida e sonora neste mês de julho. A terceira edição da Feira Flua Cultura chega com atrações artísticas, gastronomia e economia criativa. E, pela primeira vez, a feira faz parte da programação oficial do Festival Internacional de Música de Londrina. Thalita Deodotti é musicista e produtora cultural e integra o coletivo Flua Cultura, ao lado de João Ribeiro e Rafaela Rodrigues. Thalita nos conta um pouquinho sobre essa parceria da feira com o festival.
A parceria entre o Festival de Música e a Feira Flua surgiu a partir do João Ribeiro, que é parte do Flua Cultura, né? É produtor também no Flua Cultura, produtor da Feira Flua Cultura, e também faz a produção do Festival de Música. Então, através dele surgiu o convite de levar para a feira um pouquinho da programação do festival.
O resultado dessa parceria é uma programação diversa que une arte, cultura e música de várias formas. A feira abre espaço para apresentações de estudantes e músicos profissionais, com foco na valorização da produção local.
Muitas das crianças que estarão ali fazendo esse curso de banda de garagem, que vão ali se apresentar, são crianças que frequentam a Feira Flua Cultura, né? São crianças que fazem parte aí desse circuito cultural já de Londrina.
Além da apresentação dos alunos da banda de garagem, o palco da feira recebe o grupo Bruno Cotrim e Brasil Combo Jazz, e duas sessões especiais com a jornalista Janaína Ávila, do programa Mundo Sonoro, aqui da UFM. Tem também dança com a Cia Moonlight e o já tradicional circo de bambu, com a trupe Primavera Jataí.
Entre as 14h30 e as 5 horas, nós teremos o Circo de Bambu, que é uma atividade pedagógica da Trupe Primavera Jataí. Então, eles estarão lá com essa atividade para acolher as crianças, para deixar as crianças brincarem à vontade. Depois, às 16 horas, nós teremos uma apresentação com a Companhia Moonlight, que é uma apresentação de dança, coisa lindíssima. E às 17h30, às 17h30, para fechar aí a programação cultural da Feira Fluacultura, nós teremos Bruno Cotrim e Brasil Combo Jazz, com muita música brasileira.
A programação da Feira Fluacultura é pensada para toda a família. A praça de alimentação foi reforçada para essa edição, com opções de almoço e lanches ao longo do dia.
Teremos algumas opções de almoço também para as famílias que vão ali, por exemplo, levar os filhos para a apresentação da banda de garagem. Podem chegar mais cedo que a gente vai estar preparado com opções de cardápio para as crianças almoçarem, para os pais, para as mamães, para os tios, para os avós. Chama todo mundo para ir fazer essa refeição lá na feira com a gente.
Mais do que apresentações artísticas, a feira é também um espaço para o empreendedorismo criativo. Os expositores oferecem produtos autorais e artesanais de Londrina e região, incluindo uma atividade inusitada.
E também teremos ali os nossos tradicionais expositores, que são produtores, artesões aqui da cidade de Londrina, que trabalham com a arte em forma de produto, né? Então teremos cerâmica, teremos até canoas nessa edição, e não são canoas de brinquedo, não. São canoas, literalmente canoas, para entrar numa represa, entrar num rio, numa grande piscina. Então estamos aí com uma diversidade do que assistir, do que ouvir, né, do que contemplar ali na Praça do Aeroporto, que é um espaço tão gostoso da nossa cidade.
O coletivo independente Fluacultura nasceu em 2019 nas redes sociais e ganhou visibilidade com a divulgação das agendas culturais da cidade. Em 2024, o coletivo retorna com a Feira Fluacultura, a feira de arte e cultura da cidade de Londrina. Hoje, o evento é referência na cena artística da cidade. A edição de julho é a terceira de 2025 e já mostra amadurecimento e identidade própria.
Nós estamos, então, indo para a terceira edição de 2025. Em 2024, nós tivemos 4 edições. Então, estamos ali com a estrutura cada vez mais robusta para receber o público na nossa feira. Fomos aprendendo muito no meio do caminho, ajustando daqui, melhorando dali.
A Feira Fluacultura acontece neste sábado e a Thalita tem um convite mais do que especial para você, ouvinte da UEL-FM.
Olá, ouvintes da Rádio UEL, aqui é a Thalita Deodotti. Estou passando em nome da Feira Fluacultura para convidar todos vocês para estarem lá com a gente nesse sábado, da 1h às 7h da noite, lá na Praça do Aeroporto. Lembrando que durante toda a programação da Feira Flua, nós temos tradução em Libras, tá? Então, as atrações, elas têm ali a tradução. E acredito que seja isso. Teremos ali muita coisa boa para receber todos vocês. Estão todos convidados. Um abraço!
Sabrina Reck para a cobertura do Festival Internacional de Música de Londrina.
Meio-dia e 24, você está na UEL FM, a rádio do 45º Festival Internacional de Música de Londrina, transmitindo ao vivo do estúdio no Colégio de Aplicação. orquestra sanfônica composta por alunos do curso de acordeon se apresenta neste sábado às 8 da noite na escadaria do Teatro Ouro Verde. É uma das grandes atrações gratuitas do festival. Manuel Costa conversou com o professor Miguel Santos e com alguns alunos, alguns deles bem pequenos.
Em mais uma atração do palco pedagógico do Festival Internacional de Música de Londrina, a Orquestra Sanfônica com alunos da Oficina de Acordeon vão se apresentar na escadaria do Teatro Ouro Verde, neste sábado, às 8 da noite. O evento é aberto ao público. Conversamos com o professor da oficina, Miguel Santos, que nos dá mais detalhes.
Eu sou Miguel Santos, sou nascido de Miraselva, aqui do Paraná, e vim para Londrina nos anos 2000, por aí, né? E acompanho o festival como aluno já desde essa época. E sou formado em música aqui na UEL, né? Fiz música em 2010, pelo programa Parfor, né? A minha primeira formação em matemática e depois que eu fui para a música. Mas sou músico desde sempre. Meu pai é músico, né? Minha formação é dentro da música a vida toda, né?
Bom, você já foi aluno, né? Como você comentou, desde 2000.
Sim, desde 2000.
Sendo aluno aqui no festival e agora tá tendo essa experiência de ser professor, né? Como é que tá sendo essa troca?
Cara, é maravilhoso, né? É uma experiência muito gratificante, assim, né? É um reconhecimento também de um trabalho de longa data, né? Eu venho me dedicando ao acordeon há bastante tempo. Fiz duas formações fora do país, né? Estudei na Itália em 2017, em 2019 também. Traduzi um livro italiano junto com a minha filha, né? Para acordeon para criança, a partir de 4 anos de idade, pelo método Suzuki, né? E tô trazendo essas experiências para o festival, né? O festival, ele abraça todas as idades, todos os níveis, é um clima maravilhoso, né? Para música, de modo geral, assim, é um clima que constrói muito, né?
Agora, sobre a apresentação, né? Que a oficina de acordeon vai ter como resultado essa apresentação, né? No sábado, amanhã às 8 horas, né? O que você pode comentar pra gente sobre essa apresentação? O que o público, né, pode esperar disso aí?
A apresentação, ele é um resultado não só de uma semana, né? No ano passado, nós tivemos aqui o Marcelo Caldi, né? Professor maravilhoso do Rio de Janeiro. Ele incentivou, inclusive, a formação de uma orquestra sanfona, né? No nosso padrinho da orquestra sanfona. E aí, com o meu estúdio, né? Eu tenho um estúdio, o Flauta e Fole. Em agosto do ano passado, a gente começou a ensaiar o pessoal os remanescentes do festival, né? O pessoal de fora não teve como, mas o pessoal que estava aqui em Londrina, a gente começou os ensaios e tal, foi preparando. E pro festival agora, eu acabei escrevendo uns arranjos novos para acessar tanto as crianças, né? Eu tenho alunas aí de 8 anos de idade, adultos e até a melhor idade, né? Pessoal que já lê, pessoal que não lê, pessoal que está começando a ler. Então foram arranjos assim desafiadores, mas que teve um bom resultado, sabe? Então nessa apresentação nós vamos ter esses arranjos, né? Tocando com um grupo em naipes até 4 vozes. Vai ter música brasileira, tem música americana, tem música israelense. Então é um apanhado aí de um repertório tradicional pro acordeon.
Então, perfeito. Agora, só pedir para você deixar um convite, né, pro pessoal que vai querer assistir essa apresentação, né? Só faz esse convite pro público.
Então, sábado, às 20 horas, vai ter um pessoal lá já para assistir, que tem 2 shows, né, no sábado. Um antes dessa apresentação e um depois. Então, já vai ter uma galera ali na fila. Então, quem quiser assistir, chega ali na escadaria do Ouro Verde, e vão se ajeitando, já vai arrumando um espacinho para dançar e a coisa vai ficar bonita. Ó.
Muito obrigado, Miguel.
Os alunos da turma de acordeão também falaram conosco, compartilhando suas expectativas.
Meu nome é Maurício, eu sou aluno do professor Miguel, lá no Flauta e Fole, e estamos aqui trabalhando com a oficina.
Oh, perfeito. O Maurício, já há quanto tempo já que você está envolvido, né, com a música, com o acordeon?
Eu ganhei minha primeira sanfoninha Hering quando eu tinha 4 anos. Aí comecei a estudar com 13 anos com o professor Pedro Romanini. Aí parei, teve idas e vindas, hoje estou com 63 anos, então faz mais de 50 anos com estudo de acordeon.
Realmente é uma vida dedicada ao acordeon, né? Agora, pensando aqui no festival de música, né, na oficina, né, como é que está sendo essa experiência, né? Porque você já é professor, perdão, você já é aluno do Miguel, né? Mas está estendendo esse aprendizado aqui na oficina e com outras pessoas, né, também que vêm de fora e tudo mais. Como é que está sendo essa experiência?
A relação da música não é só você aprender a tocar em si o instrumento, mas principalmente agora no festival, é você aprender a tocar o conjunto. Então, um acordeon, ele tem uma voz, ele faz um momento da música, o outro acordeon complementa, e isso só se aprende no conjunto. Essa é a importância que eu vejo do festival. Porém, a outra importância é o relacionamento com as outras pessoas também, né?
Não, perfeito. Agora sobre a apresentação de amanhã, né? Como é que tá aí essa expectativa?
Então, você esteve acompanhando aqui, o pessoal tá fazendo os últimos ajustes, mas estamos preparados para fazer o melhor de nós.
Como é o seu nome?
Tereza.
Tereza, quantos anos você tem?
8.
8. 8 anos, Tereza. E há quanto tempo que você já tá tocando acordeon?
Desde os meus 3 anos.
Como é que foi que você começou a tocar? Você escolheu, seus pais? O que teve influência, assim, pra você escolher o acordeon?
Antes, eu morava do lado do estúdio. Eu não sabia. Eu ficava perguntando pra minha mãe que som era esse. Um dia, a gente foi lá conhecer e a minha mãe perguntou o que eu queria. Se eu queria sanfona ou se eu queria flauta. E eu escolhi a sanfona.
E como é que tá sendo aprender aqui durante o festival? Tá legal, assim, convívio com o pessoal?
Tá sendo bem legal.
E pra apresentação amanhã, tá ansiosa?
Sim.
Muito obrigado, Tereza.
Meu nome é Elisa, eu tenho 8 anos, já toco sanfona desde os meus 2 anos e meio. E aí meu professor, né, me convidou pra vir aqui. Eu tô amando esse festival de música, tá sendo muito legal. E eu só queria agradecer por ele, por ter me ensinado todos esses anos, e foi muito legal.
E pra apresentação de amanhã, o que você acha que vai acontecer? Vai ser legal? Como é que vai ser?
Eu acho que vai ser muito legal, tô muito ansiosa, porque todas as músicas que a gente tá ensaiando tá sendo muito legal, muito bonita, então eu tenho certeza que a gente vai arrasar.
Vou pedir pra você fazer um convite pro pessoal ir assistir amanhã.
Então, eu convido todos vocês que estão assistindo para poder ir lá amanhã no Teatro Ouro Verde para assistir a gente. Vai ser muito legal, vai ser à noite. E eu queria convidar só porque é público, né? Muito legal. Você se diverte ouvindo as músicas, pode dançar, fazer muita coisa legal lá.
Olá, eu sou o Mário Bailão, de Ribeirão Preto, 33 anos, toco acordeon já há uns 15 anos mais ou menos, só que autodidata, né? Eu venho do teclado, do piano, trabalho profissionalmente, vim para o festival justamente por conta do curso de acordeon, né? Para estar tendo esse contato com um professor de renome, como o professor Miguel. E tá sendo uma experiência muito interessante, né? Tanto a questão do aprendizado, quanto tocar em grupo, também tá sendo uma primeira experiência, tá sendo muito interessante.
Ô, Mário, eu queria perguntar pra você, que eu reparei que a turma, ela tem uma faixa etária bem diversificada, né? Temos as crianças, temos as pessoas já mais velhas e temos já os adultos, né? Na faixa intermediária, né? Como é que tá sendo essa troca, né? Essa tocar com pessoas de idades tão diferentes?
Ah, é bacana porque cada um traz a sua experiência vivência, a sua vivência com o acordeon, né? É, ao mesmo tempo que você tem pessoas que estudaram muito, e também escolas diferentes, né? As pessoas de mais idade, menos idade, as pessoas que não vêm do autodidata. É, e experiências de troca também de vida, né? Eu acho isso sensacional, assim, forma um grupo, eu acho que ajuda na união do grupo, né? Tá sendo muito interessante isso.
Oh, perfeito. É, agora falando sobre a apresentação de amanhã, né? O que que você pode adiantar pra gente aí?
Ah, o pessoal tá preparando com muito carinho aqui. Dá pra ouvir até no fundo aqui, né? Eu acho que vai ser super bacana. Vale a pena a gente assistir. Uma coisa que eu gosto de acrescentar sobre o acordeon é que o timbre dele, às vezes as pessoas não prestam tanta atenção na timbragem do instrumento, né? Porque vê forró, vê bagunça, vê não sei o que. O acordeon, ele tem uma melodia muito bonita. E uma orquestra de acordeons, ela forma uma timbragem, assim, muito bacana. O professor Miguel, a gente tá preparando com muito carinho. Eu acho que vale a pena conferir lá, porque vai estar bem bonito.
Lembrando que a apresentação da Orquestra Sanfônica vai ser neste sábado na escadaria do Teatro Ouro Verde, às 8 da noite, e o evento é gratuito. Manuel Costa para a cobertura do Festival Internacional de Música de Londrina.
Uma noite dedicada à banda mais revolucionária da história do rock toma o Teatro Ouro Verde neste sábado. The Beatles Symphony, com a banda Senhor Bonifácio e orquestra, apresenta duas sessões completamente esgotadas às 18h30 da tarde e 20h30 da noite, confirmando o sucesso absoluto do espetáculo na programação do 45º Festival Internacional de Música de Londrina. Vitor Struck conversou com o Vitor Gorni, que assina os arranjos e a direção musical, junto com o Eduardo Assad Saão.
Olá, Valéria Giani, bom dia para você e a todos os ouvintes da UEL-FM 107,9. Já está quase tudo pronto, então, para este grande concerto que vai homenagear os Beatles na programação do Festival Internacional de Música de Londrina e que une a banda Senhor Bonifácio e muitos músicos aqui da cidade, dentre eles, muitos que fazem parte da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina. E eu converso com o Vitor Gorni, que foi responsável por escrever, junto com o Eduardo Assad Saão, os arranjos deste concerto. Basicamente, uma pergunta bem básica, né? Qual que é o maior desafio para poder escrever esses arranjos e unir uma banda de rock com instrumentos sinfônicos?
Olha, o maior desafio é você poder orquestrar, ou seja, colocar uma roupa, né? Colocar uma roupa nova na música dos Beatles, mas sem mexer com o esqueleto, sem você descaracterizar a música original. Então, o que a gente fez? O que eu sempre fiz, né? Nós já fizemos isso lá atrás com a Ozuel, com uma outra banda, muito tempo atrás, que é você pegar aquela música que não tinha nada, só tinha guitarra, baixo, bateria, e você colocar um violino, colocar um cello, colocar metais, criar alguma coisa para aquela música que pudesse deixá-la mais robustecida, mas sem estragar o que eles fizeram, né? Então é como se você, por exemplo, fosse uma pessoa que é bonita, tal, mas aí você põe um brinquinho, põe lá um adereço aqui, né, melhora o cabelo um pouquinho, vai ficando um pouquinho melhor, né? Então o desafio é você fazer, deixar bonito, mas sem estragar o original.
E é muito interessante porque os Beatles, você acompanha por aí versões em choro, né, como Hamilton de Holanda, em jazz. É uma das bandas que a música do mundo inteiro fez as suas próprias versões.
Exatamente.
Houve inspiração também nesse sentido?
Sim, a gente cresceu ouvindo Beatles, né? E engraçado que existe assim Beatles antes de George Martin e depois de George Martin, que foi quem trouxe a orquestra para os Beatles. E eles, como compositores, eu acho que depois desse contato com George Martin e com a direção dele, eles cresceram muito como compositores também, que as primeiras músicas eram simples, né? E elas foram ficando sofisticadas, foram ficando com uma harmonia mais bonita, uma melodia, né, bem trabalhada, uma harmonia bem vestida na música, né? Isso aí atravessou fronteiras aí que muitas orquestras famosas, né, não só para também por causa do comércio, mas pela beleza das músicas, gravaram muito Beatles, né? Muitas orquestras, Paul Murray, Frank Purcell, Henry Mancini, na época, né? Porque as músicas têm consistência para isso.
E o concerto, então, que está na programação do 45º Festival de Música de Londrina, vai passar por três fases importantes dos Beatles.
Exato. A primeira fase deles, que era a sua banda, né? Depois esse contato já com o George Martin. E depois o último disco deles, o Sgt. Pepper's, que foi o auge ali, que eles trouxeram vários elementos para dentro da banda, né? Com orquestrais, com novas harmonias, novas sonoridades. Então é o que fica assim a obra deles completa.
Dá para esperar bastante emoção.
Muito, muito. A última vez, e aí que nós fizemos já com o Sr. Bonifácio, muita gente saiu chorando.
Realmente não tem, né, como não se emocionar e ver um filme passando muitas vezes na sua cabeça ali durante esse concerto. Algo que o senhor defende sempre, né, que vale a pena, inclusive, fechar os olhos para ouvir, para ter, sim, uma concentração ainda melhor lá naquela acústica do Teatro Ouro Verde.
Com certeza. Olha, a música, ela tem essa linguagem, ela conversa diretamente com a alma da pessoa, né? Então, não precisa muita, assim, parafernália, iluminação, é lógico que isso tudo ajuda, mas aquela coisa, iluminação, roupa e toda aquela fantasia, não precisa tanto, porque a música mesmo, por si só, ela já toca a alma da pessoa. Então, faz um bem enorme para o ser humano.
Principalmente num momento que a gente está vivendo agora de muita ansiedade da,
sim,
população.
Sim, essa turbulência aí que o mundo anda aí, né? Muitas pessoas falando aí em Terceira Guerra Mundial e não sei o que lá. Todo mundo fica apavorado, né? A própria rede social, o celular, tira um pouco, as pessoas se afastam, primeiro delas mesmo, porque fica com o celular o dia inteiro na mão, e se afastam do vizinho que está ali, às vezes nem conversa com ele, conversa mais através do celular. Então o ser humano está precisando se voltar para dentro dele um pouco, para se olhar mais, se cuidar mais, e isso aí a música é 100% um remédio.
Muito obrigado, Vitor Gorni, diretamente aqui do Cultural Hall, que recebe os ensaios para o concerto Rock Symphony, que une a banda Sr. Bonifácio e muitos músicos daqui da cidade de Londrina e que está na programação do 45º Festival Internacional de Londrina.
Vitor Struck na cobertura do Festival Internacional de Música de Londrina.
That can't be done. There's nothing you can sing that can't be sung. There's nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. There's nothing you can say, but you can learn how to feel in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. There's nothing you can say, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all we need. Love is all you 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 need. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves.
Agora, meio-dia e 49, você está na UEL FM, a rádio do festival. Nesta sexta-feira, o 45º Festival Internacional de Música de Londrina abre espaço para os palcos pedagógicos, onde os alunos começam a apresentar o resultado de uma semana intensa em sala de aula. Com regência dos professores Vitor Gorni e Gilberto de Queiroz, a Big Band do festival se apresenta a partir das 7 da noite no Cultural Hall, com entrada gratuita. Quem está no estúdio é o maestro e regente da Big Band, Gilberto de Queiroz. Boa tarde, Gilberto. Obrigada pela sua presença.
Boa tarde. Obrigado pelo convite.
Gilberto, vamos começar falando, então, qual que é a formação da Big Band? São todos alunos do festival?
Sim, todos alunos do festival.
São quantos instrumentistas no palco?
A gente está usando a Big Band, a formação tradicional da Big Band, que são cinco saxofones, quatro trompetes, quatro trombones, baixo, guitarra, bateria e piano. Então aí vai dar acho que uns 16 músicos e os cantores. Então vão estar no palco algumas, em termos de 20 pessoas. Assim.
Vai ter coro também?
Não, só tem solistas.
Solistas.
Isso.
E como é que foi definido o repertório?
O repertório, eu e o Vitor, a gente chama ele de Vitão, né? A gente já é amigo há mais de 30 anos. Então eu e o Vitor decidimos fazer um repertório assim, quase que didático, né? Fazendo uma trajetória. As big bands foram formadas mais ou menos na década de 30. Então é uma coisa que a gente traz lá, essa tradição bem antiga. E ela foi se desenvolvendo, né? Assim, a questão estilística. Então nós pensamos, vamos fazer um repertório tradicional e vamos crescendo, né? Então o Victor pegou essa parte do repertório mais tradicional, que eu comecei em tocar em Big Band com o Victor, né? Na Big Band do Victor Corny, de lá por 1998, mais ou menos. Então ele tem muita propriedade nesse repertório mais antigo, das Big Bands tradicionais. E eu venho com o repertório mais moderno. Então a gente pensou em fazer uma linha histórica, assim vai ser o concerto.
Música brasileira, latino-americana...
Tudo que envolve o jazz. É o jazz swing, que é o estilo da década de 30. E aí, assim, uma pitadinha de blues. E aí vem pro lado do latino também, o Latin jazz, o latino e a música brasileira.
Quer dizer que vocês dividem, então, a regência.
Isso, a gente vai ser metade e metade.
Metade e metade, legal. Você poderia destacar, Gilberto, um momento especial, um ponto alto da apresentação?
Eu acho assim, não tenho... O ponto alto eu acho que vai ser o final. que nós preparamos uma música, um arranjo assim maravilhoso, uma música bem pra cima, uma música bem tradicional, que inclusive o Victor vai reger a última. E que é muito impactante, muito impactante. É uma sonoridade monstruosa, assim, coisa mais linda do mundo. Então, vai ser tudo brilhante, mas no final vai ser a cereja do bolo.
Bacana. Gilberto, como é que é preparar essa Big Band no decorrer do Festival de Música? É um desafio enorme.
Sim, eu acho que o desafio principal é você preparar o repertório, porque você não sabe quem vai estar lá. Né, se são os alunos são iniciantes ou se são avançados, então você tem que pensar em estratégias, né? Umas músicas um pouco mais tranquilas e outras e colocar no repertório também algo que exija mais dos alunos. E graças a Deus assim eles estão tocando bem todas as músicas, até as mais tranquilas e as bem avançadas. Eles deram conta de tudo. É um desafio a gente conseguir em 5 dias apenas trabalhar todas essas peças e deixar pronta para uma apresentação. Mas deu tudo certo.
E geralmente esse é um momento muito esperado do festival, né? Porque é uma apresentação que reúne alunos do festival, é uma apresentação de graça e é um ambiente super gostoso, porque é ali no Teatro Ouro Verde. Então, como é que vocês deixam assim um convite para as pessoas irem prestigiar mais uma vez a Big Band do festival?
Olha, a Big Band é uma coisa rara, né?
Oh, perdão, eu falei Teatro Ouro Verde, mas é no Cultural Hall.
É no Cultural Hall.
Isso, Cultural Hall, às 7 da noite.
Big Band é uma formação muito rara, assim, muito difícil de você manter, porque hoje não tem muita demanda, né? É uma questão mais artística. Então, nós convidamos o público de Londrina para prestigiar isso, que é uma coisa assim difícil de se ver e é maravilhosa, né? É uma formação maravilhosa. A gente trabalhou bastante e os alunos vão brilhar. A gente está muito feliz, eu e o Victor estamos radiantes, né? Eu agradeço ao Festival de Música a iniciativa da Magali Kleber de manter. A gente veio conversando, né, Magali, não vamos deixar morrer isso, porque, né, é muito importante ter uma Big Band, porque vem pessoas lá de São Paulo. Por exemplo, tem o nosso guitarrista, ele veio lá de São Paulo exclusivamente para tocar na Big Band. Então assim, é uma coisa que atrai muita gente do Brasil todo, né? Que tá todo mundo atrás dessa formação que quase não tem mais.
Por que aconteceu isso?
É assim, a Big Band era a música popular dos anos 30 nos Estados Unidos. E ela foi passando por um estilo de jazz. Ela era um jazz, mas não era aquela coisa improvisada e tal. E aí os jazzistas foram fazendo essas Big Bands, tipo Duke Ellington, outros compositores foram construindo umas Big Bands mais jazzísticas, jazz. E com a música popular foi tomando mais corpo, as Big Bands elas foram, tanto estilisticamente como do repertório. Então elas foram ficando um pouco de lado, virando mais coisa artística do que coisa popular, do que música popular. Então ela foi se distanciando um pouco do público. É igual a orquestra sinfônica. Né? As pessoas na rádio tocam mais música pop. Não que ela deixou de existir e as pessoas não gostem, mas ela é menos popular. Então a Big Band se tornou menos popular. E aí, e como é uma formação que tem muitos músicos, não é tão fácil você manter uma Big Band, porque não tem muita demanda para shows, então é difícil você viver com uma Big Band e alimentar todo mundo ali financeiramente, né? Então ela foi ficando cada vez mais rara. E os festivais são os momentos épicos, né? Que a gente pode saborear esse tipo de formação.
É, e uma Big Band também tem um vigor fantástico.
Sim, uma energia. Então, as pessoas que não sabem, falam o que é uma Big Band, né? Nós tocamos standards, são músicas, são canções do cancioneiro geral. Vamos supor, Aquarela do Brasil. Todo mundo conhece. Mas aí a Big Band ela vem com uma roupagem bem encorpada, trazendo elementos do jazz. Então você vai ouvir as músicas populares que você conhece, mas de uma forma mais assim, mais elaborada, grandiosa. É muito divertido.
Bacana. Bom, fica então o convite à apresentação da Big Band no Cultural Hall a partir das 7 horas da noite, entrada gratuita. A gente conversou com o Gilberto de Queiroz, que é maestro, junto com o Vitor Gorni. Muito obrigada, Gilberto, pela sua presença. A gente deseja um excelente show.
Eu que agradeço o convite para estar aqui, né, convidando o pessoal da nossa comunidade para prestigiar esse momento belo.
Bacana, muito obrigada. Eu conversei com o Gilberto de Queiroz, que é regente da Big Band, do Festival de Música, junto com o Vitor Gorni. A Big Band se apresenta hoje a partir das 7 da noite no Cultural Hall e a programação do 45º Festival de Música está recheada de outras grandes atrações neste fim de semana. No sábado tem a apresentação dos alunos da banda de garagem, dos coros infantil, juvenil e adulto e dos alunos da oficina de jazz e MPB. No domingo, Clube do Choro, Regional Flor do Café. Esse é só um breve resumo. Toda a programação do 45º Festival Internacional de Música de Londrina você confere no site fiml.art.br. Hoje, nós finalizamos a cobertura jornalística do festival pela rádio UEL FM. Todo o nosso trabalho está disponível no site da emissora. Na produção e apresentação dos boletins, eu, Valéria Giani, com apoio de Manuel Costa, Sabrina Reck, Vitor Struck e Janaína Ávila. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Nossos agradecimentos à assessoria de imprensa do festival, Andréa Monclar, Emília Miyazaki, Maria Eduardo Oliveira e Bruno Guerin. Também a toda a direção do evento e a você que esteve com a gente durante toda esta semana. A todos, um excelente final de semana de muita música do 45º Festival Internacional de Música de Londrina. It's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. Little darling, the smile can turn into the faces.
UEL FM, a rádio do Festival de Todas as Músicas.
Festival de Músicas.